Certo, vou lá começar. E ô galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 193. Eu sou o Blas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto,
Saudações a todos.
com a Rafaela.
Nossa, Vilásio, foi que nem locutor de futebol agora, rápido, viu? Porra.
É,
Boa,
arrasou.
gente.
E a Jojo.
Olá, gente, boa noite.
Olá, meus caros amigos, vocês estão aí preparados para esta premiação maravilinda que foi ou não
Na verdade,
e que
talvez
ninguém
sim.
assistiu aqui? Tá maravilhoso.
Preparado para comentar algo, tô, mas e respeitar a premiação, respeito, mas empolgado, não tô. Então.
Então, pessoal, a gente decidiu nessa edição falar sobre os Crunchyroll Awards. Eu me recuso a chamar de Anime Awards. Então, Crunchyroll Awards aí que rolou nesse último sábado, né? Foi o primeiro Crunchyroll Awards presencial, se não me engano, que foi lá no Japão, inclusive. Cheio de bandas japonesas famosas e tal. Foi um grande evento. Mas a gente vai comentar um pouco sobre os resultados, porque ninguém assistiu ao vivo, então não tem muito como comentar sobre a cerimônia. Até porque foi bem cedo, num sábado pela manhã. Mas como a gente já fez no passado alguns casts comentando premiações, rankings e outras coisas, achei interessante trazer esse ano. Vai ser recorrente? Ano que vem a gente vai fazer de novo? Não sei.
Não sei.
Mas esse ano eu sugeri a pauta e acho que ia ser interessante a gente comentar, até para a gente ver o que o público em geral tá vendo. Porque assim, não, a gente comenta o mundo de anime, mas na prática a gente não é o público geral, né? As escolhas que a gente faz não é necessariamente do público geral. E o Crunchyroll Awards, mais ainda, ele é uma premiação que é sobre escolha de público. O público escolhe o resultado, né? Tem uma pré-eleção anterior. Que essa pré-eleção a gente já discorda, mas no final ainda tem a escolha do público. E então é um papel bem diferente. A gente vai comentar um pouco disso daqui a pouco, mas antes a gente ir então para falar da premiação em si. Lembrando que assim, você não precisa ter visto a premiação, nem achar que, porra, agora a gente vai comentar um negócio super empolgante, porque a gente também não achou tão empolgante, então não vai ser nem como, não vai ser como Golden Apple, tá? Vai ser bem mais rápido e bem mais leve, a gente imagina. Mas acho que pode ser um cast interessante. A gente até porque a gente pode discutir sobre premiações em geral de anime. Então vamos falar tudo isso daqui a pouco, porque primeiro a gente tem que ir para nossa leitura de comentários, lembrando que se vocês estão vendo esse podcast depois desse podcast ter sido gravado, muito provavelmente, a não ser que você ouviu tipo logo depois que foi gravado, né? Mas provavelmente se passou algum tempo, já deve ter no post do YouTube a minutagem, ou no primeiro comentário do YouTube a minutagem, né? Tom e Tim, como a gente costuma colocar lá. E se já tivesse sido postado nos nossos sites, né? No Anime Coach, no Netoin e no próprio Spotify. Então, com certeza já tem lá a minutagem completa. Então, se você quiser pular para qualquer sessão, fiquem à vontade. Mas enfim, vamos lá. Leitura de comentários da edição passada em que a gente falou sobre animes originais. Rafaela, por favor, leia o comentário da escritora.
Só tenho como entrar da escritora hoje, que pena, né? Mas bem, vamos lá.
Só.
Saudações de tramas originais ao QDAI Podcast. Como alguém que gosta de desenhar e de escrever suas próprias histórias, é interessante querer criar algo que não seja uma adaptação de algo já existente. O leque de opções tem de seguir com uma narrativa que nos faça querer acompanhar. Afinal, é quase uma regra fixa. Infelizmente, neste tema, a única coisa que posso dar de curiosidade aos animes citados é que o design de Tsuritama foi visto nos filmes de Digimon Adventure 3. Ah, é verdade, é mesmo. Basta conferir as imagens de ambos, verão que é o mesmo visual. É o seu mesmo cara,
Mas não
entendeu?
funcionou muito bem no Digimon Adventure 3, não, na minha opinião, tá? Mas.
Aliás, falando de visuais. Toma sugestão de tema, o de animes que usam characters designs familiares, como foi neste caso. Familiares?
Qualquer
É.
anime da Kyoto Animation, que é o mesmo anime, basicamente.
Talvez.
Se a gente pensar só em design de personagens, depois de Suzumiya,
mesmo. Ela quer dizer visuais idênticos, visuais que se aproximam.
Eu, anime da Kyoto Animation, todos eles têm.
Eu acho, eu sinceramente, eu realmente não sei se esse seria o tema, mas talvez, usando esse tema por cima, se me permite, o que a gente pode fazer no futuro é... É que a gente não faz tanto isso, né? Por pegar tanto autores e coisas específicas. Mas a gente pode fazer o quê? A gente vê um character design que a gente gosta e a gente falar de animes que aquele character designer, né? O principal, ele fez. E aí a gente falar sobre isso. Então, é uma forma interessante. E aí realmente deve ter bastante coisa.
Deve ser. Ah, deve ser. Não deve ser tão difícil, porque a maioria dos estúdios tem um character design base. Que eu imagino, né? Então não deve ser tão difícil achar. Principalmente em anime original. Anime...
Opa!
Específico. Kyoto tem, o Production ID tem. Então, tipo, todos têm.
É, assim, alguns estúdios variam, mas muitos têm. É porque também depende muito do... É porque, assim, principalmente obras adaptadas, como a Rafa falou, né? É, às vezes as pessoas tentam seguir o design do, o design do artista, né? Mas também varia, porque, por exemplo, se a gente pensar as adaptações da Bones, muitas vezes muda consideravelmente o do mangá, né? O Mob tá aí pra falar. Eu acho que o próprio Fullmetal, acho que, pra mim, segue o design, mas ele é bem diferente, no geral, do mangá, assim. Então, depende muito.
Não,
também.
O Brotherhood é mais próximo.
É, o Brotherhood é mais próximo. O primeiro ele é bem mais diferente. O primeiro é bem mais diferente. O Brotherhood é mais próximo.
O primeiro é bem
fato.
Diferente.
É, tanto que o Brotherhood não tem tanto aqueles piadas visuais que a autora faz no mangá. O Brotherhood não, o original não tem, enquanto o Brotherhood é. Porque o original é um pouco mais sério, né? Mas tudo bem, acontece.
A hora que você percebe como ele é mais gordinho no Brotherhood, porque no mangá ele é um pouquinho mais roxuchute.
É. Mas, por exemplo, Hellsing é completamente diferente. Todo o anime, tanto o primeiro anime quanto o Hellsing Ultimate é bem diferente do mangá. Então, varia. Mas, enfim, a gente pode ver aí depois essa possibilidade. Acho que essa é uma sugestão interessante, assim.
Certo. Continuando. De resto, conheço boa parte dos animes citados e, mais uma vez, infelizmente, nenhum visto por essa pessoa. Ah, agora podem me chamar de peculiar. Neste caso, faz sentido.
Ah, não sei. A maior parte dos animes que a gente citou ali não eram famosos. Assim, famosos, eles são famosos, mas não eram super famosos. Então, tá aí. Como eu disse, novamente, nós não somos o público geral.
É, e tem aquela coisa, às vezes, tipo... Claro que tem animes originais que ficam famosos e meio que entram pro cânone de... Você tem que assistir, tipo, sei lá, Code Geass, Cowboy Bebop e tal. Mas tem muitos que fazem sucesso na temporada e depois não são tão comentados assim. Então, acho que acabou... De repente, esses entraram mais nesse que foram bem comentados na temporada, mas depois não virou uma franquia, não teve segunda temporada e tal. Pode ser isso também.
Não, acredito que sim.
O meu ponto de vista, tá ligado? Ela poderia ser mais considerada peculiar, mas pelo gosto pessoal atual dela. Porque o gosto pessoal dela é muito diferente do meu, por exemplo. Então, do meu ponto de vista, ela é peculiar. Só porque não vê anime original, não.
Não, eu acho que ela só vê outros animes originais, assim. Eu acho que porque a escritora tem um gosto razoavelmente diferente do nosso. Sempre tem um ou outro anime que bate... Mas é diferente, eu acho legal, sabe? Eu acho legal que tenha isso. Tem gente pra todo gosto, né? É, se você for ver, tem sempre...
Gente... Pode falar. E sempre pega mais... Eu só falo que é legal também ter gosto diferente, porque a gente recomenda coisas diferentes um pro outro, de repente descobre uma coisa legal. Porque às vezes as recomendações ficam muito repetitivas, né?
Pois é. Novamente, eu pelo menos vou bater nessa tecla. A gente aqui nesse podcast... Muito provavelmente porque, não só a gente no podcast, mas os nossos ouvintes são pessoas que veem muitos animes, a gente não fica tão preso ao que é super popular. Então, às vezes tem, obviamente, vai ter alguma coisa super popular que a gente gosta bastante, mas muito comumente a gente fala de coisas que não são tão assim, né? No último, por exemplo, eu trouxe um anime que é porque eu gostei muito, que eu tinha acabado de terminar, que era o Taisho Zamurai. Mas eu acho que só eu e a Rafa vimos. E a Rafa nem terminou.
Eu não terminei.
Uhum.
É. Tem muito anime que eu paro no meio, muito triste.
Ah, eu também tenho. E eu, nem porque eu não tô gostando, mas é que eu só paro mesmo. E aí depois eu não volto.
Pois é, a mesma coisa.
Eu esqueço, pô. Do nada assim. Por exemplo, eu tô atrasada em Tsurune. Tsurune é um dos animes que eu mais gosto, que é o anime do Arc e Flecha. E eu tô atrasada, pô. Tipo, acontece.
Eu vi o primeiro episódio de Borderis, aí eu fiquei um tempão sem ver, maratonei, amei, aí agora tô deixando juntar de novo pra maratonar o resto. Tipo, acontece. E eu, tipo, tô me divertindo muito, né? Então, assim, provavelmente vai terminar. Terminar, eu garanto. Mas é isso. É um jeito caótico de ver anime.
Sim.
Pois é. Bom, deixa eu terminar aqui, né? Se não tem nenhum, basta falar uns que se encaixam, certo? De mais recente, não tem como falar de Zumbiland Saga, de como a mistura inusitada de zumbis conscientes com AIDS funcionou muito bem. Com certeza, Fran Chouchou merece nossa devida atenção, tal qual o seu gerente e mentor maluquinho, que caso role uma continuação, não custa sonhar, né? Faça uma piadinha deste fazendo pose, falando ou até o que quiserem no papel de ultra que conheço pacas. Aceitarei a zoeira com muito prazer. Tá bom, né? Indo para Garim... Hã?
Não, você ia falar que as pessoas que... Eu não sei se o Carleiro viu, né? O Carleiro não comentou. Mas as pessoas que eu sei que gostam muito de Zumbiland Saga é o Luke e o Yuri.
Uhum. De fato, né? Certo. Indo para os garimpos... para os garimpos que faço em animes, destaco Figure 17 de Tsubasa Hikaru. Um anime que seria bem a cara do padrinho. Olha aí, padrinho. Onde acompanhamos a vida de uma garotinha que muda para Hokkaido com seu pai, se envolve numa treta alienígena e acaba tendo uma irmã gêmea que, unida, viram a ser o tal Figure 17. A maior parte da série é um slice of life com momentos de luta e um drama que, bem, prepara a caixinha de lenço. Meu Deus, se tiver interesse, até mais. Então tá bom.
Acabou?
Acabou.
Ok. Muito obrigado, escritora. Obrigado pelas dicas. Fica aí a dica pro padrinho, né? Padrinho, quer comentar alguma coisa?
Dica recebida. Dica bem recebida. Vou procurar sobre esse anime. No próximo que eu dar, eu comento se eu comecei a assistir ou não. E se eu tiver começado, o que, que eu achei.
Ok. Então vamos lá. Acabei de perceber que eu esqueci. Eu tô olhando pro negócio, esqueci de botar a imagem de leitura de comentários, mas paciência.
Dois tapinhas nas costas.
Não adianta você escrever no canal, porque eu tenho que olhar outras telas. Eu nunca olho o Discord.
Acho que você não notou, mas eu não escrevi, não.
Não, eu sei, eu só tô falando, porque às vezes você escreve só pra avisar, eu nunca olho.
Tem que falar mesmo, senão eu
vou lá. Se você pode falar, Carlinhos, você pode me interromper. Fica à vontade. Você tem todo o direito de me interromper, Carlinhos. Uhum. Okay. Tá? Mas ok, então vamos lá. Tema principal, agora sim, coloquei mais certo. Vamos falar sobre o Crunchyroll Awards 2023, né? Então, essa premiação que começou... Acho que faz uns 5 anos, né? 4, 5 anos.
Começou em 2017.
Então, 6 anos. 6 anos. Quase. Isso quase acertei. Em que o Crunchyroll, ele reúne uma galera... que eu não sei qual é a premissa. Eu acredito que sejam pessoas de blogs famosos, outros... pessoas e tal, para selecionar os animes que são que eles consideram os melhores do ano em algumas categorias, e animes personagens, e dubladores, e não sei o que mais. E depois fica a votação aberta para o público votar. Então eles fazem esse formato de premiação já há 6 anos, e esse ano a grande diferença foi o show, né, que foi... como um evento show mesmo, em Tóquio, pela primeira vez. E eu, assim, pra ser bem sincero, eu não acompanho tanto mais o Twitter, que é onde geralmente isso repercute mais, então eu não sei qual foi o barulho disso. Eu vi as notícias e só. Então, não sei se vocês chegaram a acompanhar, se as pessoas comentaram e tal, porque eu não vi muito barulho sobre isso. Não sei se essa estratégia deu certo, assim.
Eu vi por cima no Twitter, deu algo de resultado. Não sei se foi o que esperava, mas teve algo de barulho, sim. Mas não sei se foi no nível que esperava, devo ressaltar.
Né, eu realmente não acompanho, né? Até porque eu raramente uso o Twitter, eu uso outra rede social, não uso outra rede social, eu realmente também não vi nenhum barulho sobre isso. Queria começar perguntando para vocês, meus caros companheiros, o que vocês acham desse tipo de premiação? Não só a premiação de anime em geral, mas esse tipo de premiação que a escolha final é do público.
Eu vou ser franco, no geral, cada premiação tem suas regras. Tipo, eu no meu blog particular tenho a minha, que ainda vou postar do ano passado. Na época, o anime Coach tem a dela, que é o Golden Apple. Crunchyroll tem a dela, outros portais, outros sites, outros blogs, cada um faz sua escolha, sua forma. Eu costumo não me meter em regra alheia, cada um com suas regras e vida que segue. Se o Crunchyroll, se a equipe por detrás do Crunchyroll, prefere manter essa prerrogativa de uma seleção prévia dos títulos a irem para a votação e daí esses títulos prévios irem para a votação por meio de seu público, bom para eles, show. Eu posso dizer que concordo e discordo. Tipo, tem partes que eu concordo e partes que eu discordo. Mas, e se a gente for pensar que nos primeiros Crunchyroll Anime Awards só valiam animes que eram plenamente exibidos no Crunchyroll, então eu acho que dá para se perceber que há algo que a gente pode chamar de evolução nesse princípio, porque houve algo de mudança nesse quesito. Mas eu não sei se é algo que atende as necessidades de todos, se todo mundo concorda, se todo mundo acha que está ótimo assim, se dá para melhorar. Enfim, eu não acompanhei esse ano porque trabalho pós-graduação e eu não vou acordar de manhã para assistir o Crunchyroll Anime Awards. Desculpa, eu não ia fazer isso por estar extremamente ocupado. Mas que bom que eles deixaram o vídeo no YouTube, assim que eu tiver um tempinho posso lá bisbilhotar, ver alguma coisa para dar uma opinião mais empoderada, vamos assim dizer, né? Uma opinião mais sincera, mais justa, por assim dizer. Não que eu não vá ser sincero agora, mas em termos de regras é que, como eu falei, Vilas, não tenho muito do que reclamar, até porque não me vejo nesse direito. Cada portal, cada blog, cada site com as suas regras e vida que segue.
Alguém tem alguma outra coisa para falar? Eu
concordo com o Carlinho, eu acho que cada premiação tem sua regra, quando eu comecei, assim, saindo um pouco do cenário do anime, mas eu acho que é uma coisa legal também pra gente pensar e tal, já que é premiação no geral. Por exemplo, quando eu voltei a ler, e principalmente ler fantasia e ficção científica, eu comecei a acompanhar as premiações, né, o Hugo Awards, o Fantasy World Awards e tal, todas essas coisas, né, e aí depois... Tipo, no início eu não sabia quem decidia essa votação. Depois eu descobri que se você, tipo, pagar a taxa pra ser votante, todo mundo pode votar, entendeu? Então, assim, eu acho que esses premiações, assim, dependendo, óbvio, do nível, da intenção, porque aquela coisa, a seleção das obras é feita por uma equipe. Então, tipo, tudo depende do perfil da equipe e tal. Às vezes você pode usar essa premiação pra descobrir livros novos. Tipo, eu percebo que, por exemplo, o Hugo Awards de livros, eles fazem umas escolhas interessantes e ajudam a divulgar alguns livros. E aí, tipo, nossa, não sabia desse livro, vou ler. No caso do Crunchyroll, assim, como o meio de anime, assim, meio que os populares sempre circulam, eu nunca acabo pegando um título novo para descobrir. Mas eu acho que, tipo, o importante é as regras serem claras, entendeu? Então, eu acho que a regra do Crunchyroll, é claro, ela optou por ser por votação. Já tive anime que eu gostava... que ganhou, inclusive votei pra ganhar, e tipo, mas é um concurso de popularidade. Popularidade, assim, também conta. Eu acho que o que a gente não pode elevar, enquanto público, tá? Achar que o Crunchyroll Awards é o premiação de anime, ele vai definir qual o melhor anime do ano. Eu acho que essa é uma questão pessoal, e eu acho que da parte técnica seria mais justo ter gente dentro, que trabalha, né, que é crítico de anime, ou que trabalha na indústria, tá? A gente pode discutir isso de várias maneiras, assim. Mas eu acho que enquanto premiação, enquanto divulgar, de celebrar um ano inteiro com vários animes, eu acho que é válido. Eu fico meio triste com algumas escolhas que não aparecem pra concorrer, não necessariamente ganhar, entendeu? Porque eu não esperava outra coisa pensando nos resultados, na popularidade dos animes. Mas eu fico triste nas escolhas para as categorias em si, que eu acho que de repente um ou outro poderia entrar. Mas aí também, tipo, não tô lá dentro, então não tenho como decidir. Não acho a premiação ruim, não. Eu acho que, tipo, é divertido, entendeu? Você acompanhar a premiação. Eu gosto de acompanhar o Oscar todo ano. Isso vai definir a minha opinião sobre cinema? Não, sinceramente, mas eu, é, às vezes é divertido acompanhar.
Pois é, não sei, Rafa, falar alguma coisa?
Porque assim, eu acho que seria meio hipócrita eu falar que não gosto das decisões quando eu mesma faço parte de, de uma premiação de anime e tal, né? Que é o Golden Ape. Porque assim, é, o Anime Awards do, Crunchyroll basicamente não bate com as minhas escolhas pessoais. É, é isso, tá ligado? Assim, eu não gosto por causa disso. Mas desmerecer ele por não ser, assim, válido, eu acho que é válido, sim. Eles escolhem, sim, pessoas de blog, eles escolhem, sim, até dubladores, diretores, essas coisas, pra escolher os animes do final, entendeu? Fica meio cagado? Fica. Na minha opinião, fica cagado. Mas, na minha opinião, também não fica. Entendeu? Tipo, sei lá, eu não desmereço, não. É, não concordo com a maioria das coisas também, não vou deixar de pensar nisso. E... o fato de ser pessoas da Crunchyroll que votam faz com que a maioria só veja animes da própria Crunchyroll. Consequentemente, as pessoas que vão ganhar são os animes que são mais populares na Crunchyroll. Meio que... é meio que direcionado. Não tem muito pra onde correr, entendeu? Sei lá. É, acontece.
É, eu concordo com vocês. Eu queria trazer essa parte no começo exatamente pra meio que eu imaginei que ia ser assim. Assim, eu não critico a premiação em si, e eu acho que o formato ele vai variar de site pra site. Cada site vai ter a sua postura como site. E a própria Jojo falou do Oscar. Às vezes eu critico um pouco, pra mim, a única coisa que eu fico um pouco assim, eu gostaria, não é uma crítica no sentido, vocês têm que fazer desse jeito, mas eu gostaria que não o resultado final. O resultado final meio que não interessa, porque novamente é uma votação de público, então é claro que o mais popular vai ganhar. Mas as escolhas, as pré-eleições anteriores, eu queria que elas fossem mais significativas do ano. E eu sinto que meu único problema com isso é essa questão, de eu acho que elas são... tão focadas muitas vezes nos animes mais populares, e eu não estou dizendo que os animes populares não são super bons, tá? É, muitos deles são, alguns deles são melhores em suas categorias, na minha opinião também. Mas eles são tão focados que, mesmo na pré-eleção, parece que sempre a gente olha e parece que está faltando alguma coisa. O Oscar é a mesma questão. Uhum. Mas o Oscar, eu ainda... por mais que eu critique, por exemplo, esse ano, eu achei horroroso o Oscar, nem quero assistir. Mas, por mais que eu critique, sempre tem alguma coisa lá, em algumas categorias, que a gente não veria se não tivesse um Oscar. As pessoas não iriam atrás, não teriam interesse. E eu sinto que o Crunchyroll Award e algumas outras premiações maiores e tal... eu sinto que, assim, não é uma crítica ao formato que eles vão, mas eu gostaria que fosse mais significativo no ano ao ponto de ter coisas que parecesse mais interessante pra indicar pra outras pessoas. Eu não vou nem dizer, tipo, porque eu queria ver, porque a gente aqui vê anime por temporada. A gente, tecnicamente, vê todos os animes que se interessam pra gente, mas que a gente desista depois de um ou dois episódios. Mas, por exemplo, eu olho pro Crunchyroll Awards e eu não consigo olhar e dizer, porra, eu indico esse anime aqui que ganhou, que tá nessa categoria do Crunchyroll Awards. Porque muito provavelmente é um anime que já é famoso, que as pessoas já vão atrás, sabe? Então é só isso que é a minha única crítica nesse ponto. Não a crítica no formato, não a crítica no todo. Eu acho que eles têm que fazer do jeito deles. Eu só sinto, eu gostaria, e eu não sei se vai chegar um dia isso, e eu acho que tem como fazer, mas... não sei se vai chegar a isso, que fosse um pouco mais significativo em relação ao ano, né? Tivesse regras para pré-eleção, não para seleção, não para os campeões, que tornasse um ano mais significativo do que foi o ano como um todo. E não ficar focado nos populares, porque eu sinto que não chegou a ser. Mas é só essa a minha crítica, mas aí, novamente, o Oscar, às vezes... tem muito disso. Por exemplo, eu acompanho muito, eu gosto muito de futebol, esporte. O Bola de Ouro desse ano foi horroroso, se for pensar nesse aspecto. Porque ela é claramente cartas marcadas, assim. Tem jogadores que nem fizeram uma temporada boa e estão no top 10 de melhores jogadores do mundo. Então, toda premiação vai ter isso. A gente nunca vai ficar feliz com a premiação. O Golden nem por nem sempre deixa a gente feliz o tempo todo, sabe? Então, eu não tô querendo que a premiação traga os animes que eu gosto só. Obviamente, a gente vai criticar coisa assim, porque faz parte de querer brincar com isso também. Mas, eu só queria que fosse mais significativo do ano. E eu sinto que não foi. Considerando todos os 7 anos do Crunchyroll Awards que a gente viu até agora, incluindo o do ano, acho que não foi. O nosso Golden Apple teve muitos animes repetidos, mas eu sinto que, se você pegar os 3 primeiros que a gente falava em cada categoria, o que estava valendo, era mais significativo do ano do que se você pegar só os campeões, obviamente. Então, é só isso. A minha única crítica a esse tipo de premiação específica não é sobre o Crunchyroll Awards, mas sobre esse formato. Mas aí vai de cada um, novamente. Cada formato, cada site faz do seu jeito. O jeito que funcione é melhor. Acho que como uma celebração de anime é legal que tenha. Obviamente, não vou acordar 6h30 da manhã pra assistir. Eu não acordo mais 6h30 da manhã pra assistir o Kohakuta Saga no final do ano, que era um evento que eu fazia todo ano durante 10 anos da minha vida. Então, não vou pra ver o Crunchyroll Awards. Então, mas é isso. Tem um vídeo aí, quem quiser ver depois, vale pelos shows. Tem muita banda legal, tá? Eu recomendo pelas bandas. Mas, enfim. Não sei se alguém quer mais falar desse tema, senão eu posso passar pro próximo tópico. Então, eu queria, então, pro próximo tópico, a gente vai fazer o seguinte. Como eu disse, aqui não é como o Golden Apple. A gente não vai passar premiação por premiação, o que que foi. O que eu vou fazer? Eu vou falar agora todos os campeões de todas as premiações, de forma bem rápida. E depois, cada um de nós vai escolher uma premiação só para poder comentar. Então, essa é a nossa proposta de hoje, né? Como vai funcionar o cast. Eu me perdi um pouquinho, porque eu acho que eu perdi o link aqui do negócio. Mas eu vou pegar aqui de novo no Discord que o Carleiro colocou. Então, vamos lá. Então, vou falar aqui os campeões do Crunchyroll Awards 2023. Pera aí, o link não tá abrindo. Podcast ao vivo.
Ao vivo.
Pronto, vamos lá. Então, vou começar aqui de baixo pra cima, como tá. Na categoria de melhor performance de voz, dublagem, né? Melhor dublagem nesse caso, árabe, ficou o Amal Hawija, que é um personagem de Hunter x Hunter. Ele fez um dos personagens de Hunter x Hunter. Eu fiquei triste que ele não falou aqui, que ele não coloca aqui o personagem direitinho. Você tem que ir na outra página pra ver. É triste. Foi o Gon, né? Então, o dublador do Gon ganhou a melhor performance de voz árabe. Ah, isso eu acho legal do Crunchyroll, que é ele premiar dubladores em vários lugares do mundo. Já que agora.
Acho legal também.
Isso eu acho maneiro. Então. Alemanha, melhor performance de voz, melhor dublagem nesse caso, Nicolas Artajallo, pela performance do Yuta Okutsu de Jujutsu Kaisen Zero. Então, eu sei que é um anime aí que o pessoal aqui curte. Bom filme, por sinal. Quem não viu,
sim,
assista.
Eu vi no cinema, foi muito bom.
Também
melhor...
vi de novo.
Melhor performance de voz brasileira, melhor dublagem brasileira, ficou com a Nina Carvalho dublando a Anya em Spy Family. Maravilhoso. Melhor performance italiana também foi para Jujutsu Kaisen. Foi o... Vixe, não apareceu o nome aqui. Ah, tá. É a Elisa Giorgio, que ela fez a Maki em Jujutsu Kaisen. Gosto bastante da Maki, inclusive. Nunca vi Jujutsu Kaisen italiano. Mas vai fazendo a máquina. Kimetsu no Yaiba foi o anime que teve personagem. O Gyutaro de Kimetsu no Yaiba foi o personagem do Alejandro Orozco. Melhor performance de voz espanhola. Eu tô demorando um pouquinho, porque no negócio da performance de voz, como eu disse, por acaso, a página com as premiações não mostra qual é o personagem. Eu tenho que entrar na outra página pra poder ver. Então, nas outras premiações vai ser mais rápido, pessoal. Então, peço desculpas aí. O Boji, o dublador do Boji ganhou na melhor performance de voz francesa, que foi o Brigitte Lecordre. Alguém sabe francês? A minha pronúncia?
Não.
Então, Brigitte Lecordier. Ah.
Eu fiz francês, acho que tá certo isso daí. Brigitte Lecordier.
Eu tenho alguns companheiros de curso que são franceses. Tô tentando.
Ah, então tá de boa.
Vamos lá. Em castelhano, a melhor performance de voz também foi Jesus Kaiser, o Jaime Pérez de Sevilha, que fez o Yuta também em Jesus Kaiser Zero. O Yuta é qual dos personagens? Eu não lembro agora. É o Ed, né?
É o
protagonista.
É o protagonista, ela tá com contrato com a menina.
Ah, tá. Quem é que é o Ed? O personagem Ed lá?
O Ed?
Que eu acho que é o preferido de vocês. O de cabelo preto.
Ah, o Gojo.
Não. O Gojo é o professor.
O Geto?
Geto?
Que é o vilão?
Não, o personagem que usa, tipo, uns... invoca tipo um cachorro negro e tal, pra matar os bichos.
Ah, Mi!
É meu favorito.
Mas meu favorito é...
Mas não esse filme, não.
O meu favorito é o Yuji, é o protagonista.
Não, eu sei que ele não tá. Eu só tava perguntando mesmo. Zack Aguilar foi o dublador inglês, americano, eu acho. Ou é inglês, bem melhor pra falar assim em inglês, né? Que fez o David Martinez em Cyberpunk. No caso Cyberpunk, eu não tenho certeza, mas acho que é uma performance... É porque todos estão chamando como performance de voz, porque é uma performance de voz. Mas é porque tem aquela divisão de o que é voice actor e do que é dublagem. Eu acho que o Cyberpunk, ele não foi dublado por cima do japonês, né? Apesar de ter um japonês. Acho que tanto o japonês quanto o inglês são performances de voz diferentes. Mas só falando. E agora sim, performance de voz japonês, o campeão foi o Yuki Kaji. Grande Yuki Kaji aí, fazendo o Eren Yeager em Attack on Titan Final Season Parte 2.
Sempre que eu vejo o nome do Yuki Kaji, eu lembro do Ian, porque ele é super fã do Yuki Kaji.
Sim, então. Ele já falou aqui, inclusive.
Somos grandes fãs do Yuki Kaji. Yuki Kaji, grande dublador. Mas, enfim. Melhor anime de romance foi para Kaguya-sama Love is War. Inclusive, batendo com o nosso o Golden Apple, né? Melhor anime de fantasia, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Segunda temporada. Melhor anime de drama, Attack on Titan Final Season Parte 2. Melhor anime de comédia, Spy Family. Melhor anime de ação, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Segunda temporada. Personagem mais precioso, Anya Forger. Melhor personagem secundário, esse foi uma piada. Anya Forger. Melhor personagem principal, Eren Yeager. Melhor direção foi para Kimetsu no Yaiba, o Haru Sotozaki. Melhor música de anime, The Rumbling, que é a abertura de Shingeki no Kyojin. Melhor filme, Jujutsu Kaisen Zero. Melhor trilha sonora foi para Kota Yamamoto e Hiroyuki Sayano, por Attack on Titan. Melhor encerramento, Comedy, de Spy Family, mais uma vez batendo com o Golden Apple. Os dois únicos bateram, acho. Melhor abertura, The Rumbling, que é a abertura do Shingeki no Kyojin, como já falei. Melhor continuação. Aliás, uma coisa que eu achei legal, tá? Melhor música e melhor... abertura e encerramento, eles têm essa separação, né? Eu acho isso legal também.
Eu acho que às vezes a música é muito boa, mas o encerramento ou a abertura não é tão impactante. Então eu acho legal separar, porque aí a abertura e encerramento é o conjunto da obra, a animação e a música. Achei interessante também.
Eu acho assim, apesar de eu avaliar que cada pessoa tem o seu jeito de pensar. Tem gente que vê abertura e encerramento pela música. Tem gente que vê pelo conjunto da obra. Eu prefiro avaliar o conjunto da obra, mas entendo quem avalia pelas músicas.
Eu não entendo, eu acho errado.
Eu não gosto, mas é assim. Eu sei que é assim.
Eu confesso que eu avalio muito pela música. Às vezes a abertura pode até ser ok, mas se a música for empolgante, acabo. Fica empolgante na minha cabeça, mas eu acho que também é muito que eu vou pela emoção também. Então, de repente, num olhar mais centrado, mais técnico, talvez, eu acho que faça sentido separar.
Eu só consigo olhar pelo conjunto da obra, assim. Eu sempre avalio separado, assim, música e abertura em si não é, nunca é só a música, o encerramento também, mas. Mas, como eu disse,
até
normalmente vai de cada um.
A música pode ser bem legal e a abertura ser uma merda.
Aí tem pessoas votando no encerramento de. No encerramento de Summertime Render, que literalmente é um cara filmando com a câmera num barco. Só porque a música é interessante. Então, até aí.
Pois é. E aí eu não concordo.
Melhor continuação: One Piece. Melhor série estreante: é Spy Family. Melhor animação: Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Melhor design de personagens ficou com Akira Matsushima por Demon Slayer. Melhor anime original, lembrando que é de passar, Licores Recoil. Esse eu achei interessante, não pela indica, porque eu vi muita gente falar desse anime. Eu não vi esse anime. Mas eu achei interessante, porque realmente eu vi muita gente falar desse anime, apesar de eu não ter visto, e acho que ninguém aqui viu.
Eu não vi.
Então pronto, vocês viram.
Eu vi inteiro.
Mas eu não vi citarem tanto, né? Vocês dois falarem tanto. E aí eu acho interessante, porque no final eu vi muito o barulho muito grande sobre esse anime. E ele tá aqui, então ele realmente fez bastante barulho. E as pessoas gostaram bastante. Não sei quanto é, vocês podem falar dele num cast futuro em alguma categoria. Sei lá. Anime do ano: Cyberpunk Mercenários. Ou Cyberpunk Edgehunters. É isso. Esses são os grandes ganhadores de 2023 do Crunchyroll Awards. Então, vamos aqui. Oi?
Rapidinho, eu tava vendo aqui, achei interessante as categorias, eu não tinha visto com calma. Mas eu acho que está faltando uma categoria aqui. Eu acho que se tem melhor anime original, tinha que ter melhor anime adaptado. Pra combinar, entendeu?
E Oscar.
Pois é! Tem o roteiro original e o roteiro adaptado. Tem que ter o melhor anime adaptado.
Assim,
tem melhor adaptação, sabe?
É porque assim, a minha pergunta é: o que é adaptação? É adaptação do mangá ou é que veio de alguma franquia original? Porque tecnicamente Cyberpunk Mercenários é um anime original. Porque não tem nada que. Não tem nada a ver com a história do jogo, não sabe?
Ó, então... Pra mim, adaptação é que já vem de uma franquia anterior, independente
então, tá.
De ser igual ou não. Então,
eu
tipo,
concordo.
Mas,
tá?
Mas é igual o Oscar. Tanto que o Oscar, por exemplo, só pegando o exemplo, Glass Onion, que é o do Knives Out. Agora entra como roteiro adaptado, porque é continuação. Toda continuação, teoricamente, está conectada ao primeiro filme. Então, tipo,
mesmo...
eu acho interessante, mesmo não ter nada a ver. Mas, assim, eu acho que a lógica é interessante. Eu acho que se a gente trata bem um anime original, que merece, eu acho que a gente tem que chamar atenção para os animes originais, ainda mais com uma indústria que é tanto de adaptação, a gente falou isso na semana, no outro cast. Eu acho que podia ter um pra melhor anime adaptado, entendeu? Que vem de jogo, de light novel, de mangá. É a maioria, mas eu acho que então faz sentido. Só
sim.
Comentando.
Não, eu acho certo.
Uma dica pro Crunchyroll ano que vem.
Mas só corrigindo, infelizmente eu tenho que corrigir você, Jojo. Existe melhor, até onde eu lembro, o Oscar ali premia melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado. Não melhor filme original, melhor filme adaptado. Então,
desculpa,
a não ser
falei,
que a gente
falei,
fizesse.
Falei,
só se a gente fizesse quem enredo, né? Então...
Eu falei filme, mas é porque eu tava pensando nas categorias de roteiro, né? Original e adaptado, desculpa.
Só pra. Peço desculpa, mas tem. Falso essa mini correção. Antes que alguém venha dizer, mas não tem isso.
Sim, eu entendi, pô. Desculpa, é porque eu tava pensando em roteiro, mas é porque aqui, no caso, só ficou melhor anime original e. Aí eu pensei em ter o adaptado, mas o filme é só roteiro mesmo.
Sim. Dito isso, vamos agora àquele momento. Cada um escolha uma categoria para comentar e vamos comentar sobre ela. Então, vamos começar. Quem quer começar?
Eu posso falar.
Lembrando que anime do ano não tá valendo, tá? Anime do ano a gente vai comentar no final. Vai ser a última categoria. Todo mundo vai comentar. Pode começar, Kaliro. Qual anime, qual que você escolhe?
O meu gosto pessoal por animes é algo um livro aberto para todo mundo, que eu nem preciso dar mais explicações aqui.
claro.
E eu não tô falando só dos meus amigos que estão aqui no podcast gravando comigo, não. Eu estou falando no âmbito geral mesmo. Eu sou um verdadeiro livro aberto. É meu blog, é comentário em outros blogs, é no Twitter. Enfim, é muito na cara o que eu penso sobre animes. E quando a gente fala de anime de romance...
Ah, então romance.
Eu sou muito fã daquele romance Água com Açúcar. Eu sou muito fã daquele romance classicão mesmo. Eu amo esse tipo de história de romance. Amo. Amo de
paixão.
Somos
dois, Calírio.
Eu amo. Assim, amar mesmo. Essa é a palavra correta. Por isso que, para mim, no meu contexto, na minha avaliação, esqueçam dados técnicos, esqueçam que o anime teve baixa rentabilidade, esqueçam que o anime teve pouco orçamento, porque tudo isso até bate com o anime que eu vou falar, mas enfim. Para mim, o melhor romance do ano foi Mushikaburi Hime, porque ele apresenta tudo isso. Ele apresenta os personagens que agem da maneira que eu espero que ajam no romance, ele apresenta o enredo que eu espero que tenha num enredo de romance raiz, que para mim aquilo é romance raiz classicão, cheio de...
Desculpa, Carlos, só te cortar rapidinho. Não, pode falar sobre o Mushikaburi Hime, assim, mas tu só tá falando, mas depois tu vai citar as categorias, né?
Sim, sim.
Certo, só pra eu saber. Pra não saber se as pessoas entenderam errado, porque não é, o objetivo... Você pode falar à vontade, o objetivo não era falar o que você acha melhor da categoria, mas fique à vontade, tá? Só pra saber.
Tanto que eu falei da categoria logo no início também. Mas... É um anime que me representa o meu gosto, romance. E aquilo, nada tenho contra os romances mais atuais, que misturam aquele drama mais presente no mundo moderno, com certas situações de risco, com certas pegadas, personagens um pouco mais inteligentes, vamos usar o bom termo, inteligentes, personagens que raciocinam melhor sobre certas ocorrências, sobre certos acontecimentos. Perfeito. Feito. E tudo é passível de mudança no mundo, tudo é passível de a gente repensar, reavaliar, mas dentro do meu gosto pessoal, não tenho como colocar que Kaguya-sama foi o melhor romance. Ele teve romance, de fato tem. O modo dele é um modo totalmente diverso, é totalmente diferente de Mushikaburi Hime. Até porque, para um anime mais voltado para comédia, o romance conseguiu se encaixar muito bem em Kaguya-sama. Não à toa, eu não faço descréditos de Kaguya-sama ter vencido o Crunchyroll Anime Awards 2023 nessa categoria específica.
Ganhou o Golden Ape também.
Ganhou o Golden Ape, bem lembrado, beleza? Ganhou o Golden Ape também, por isso.
Essa categoria, a categoria do Crunchyroll Awards, até os indicados e tal, não fogem muito que o Golden Ape não foi. Esse pessoal bateu um parecido.
Assim, eu acho maravilhoso. Só que se fosse pra eu escolher, eu lá, dar uma sugestão, igual fazia na época dos comentários do SML, que eu comentava até o SML 2013, 2014 e tal, eu ia lá e metia o dedão na lacuna lá e colocaria Mushikaburi Hime. Por favor, quantas vezes fossem necessárias Mushikaburi Hime. Só que isso sou eu, né? Não tô aqui pra ditar regra e ditar o que cada um deve pensar e deixar de pensar. Eu tô aqui pra expor minha opinião. E dentro dessa categoria de romance, embora eu não tenha visto quais foram os outros animes concorrentes...
Kaguya-sama, Komi-san, My Dress Early Darling, Shikimori Not Just Cutie, Shikimori-san, né? Love After World Domination e Call of the Night. Eu vi quatro desses eu gosto bastante.
Eu sou obrigado a falar que a escolha centrada, né, os pretendentes ao título, realmente um belo enquadramento.
Eu faria um comentário nessa categoria, tipo, eu não discordo de Kaguya, até porque a popularidade é muito grande, comédia romântica é legal, eu não assisti, mas eu quero muito assistir, e se não fosse, assim, os outros animes eu também vi muito falar esse ano, né, tipo, Komi-san, My Dress Up Darling, Shikimori também, fizeram muito sucesso nessa temporada.
Call of the Night é meu preferido desses aí, seis.
Eu só fico assim, como uma leitora de shows de mangá, de novo, eu acho que, de novo, como o Carlinho falou, eu acho que The Baby of Fire Princess podia estar indicado, né? Tipo, eu não discordo muito de quem ganhou. Ou Sasaki Tomiano, que são adaptações de shows de mangá.
Sasaki Tomiano, eu até concordo. Eu discordo de Mushikaburi Hime, mas eu não quero criticar vocês. Então...
Tipo, assim, de novo, não é meu romance favorito, mas como eu concordo com o Carlinho.
Eu acho o anime ruim, mas aí é meu.
Podia estar na É, tipo... Mas assim, é, eu lembro que eu vi na temporada, porque assim, é, o Crunchyroll é, não indicou nenhuma adaptação de show. Tudo bem que não tem muito, mas não indicou nenhuma, tipo, por exemplo, Sasaki Tomiyano, né? Que acho que foi o que mais fez sucesso no ano, assim. Teve Tokyo Mew Mew também, só que não tá, acho que tá nenhuma categoria também. E aí o pessoal fez, tipo, a própria, tipo, indicação, fizemos nos Twitters de shows falando sobre isso. E eu fico, tipo, Gustavo indicar Sasaki Tomiyano, não tem problema nenhum colocar no meio. Tipo, Gustavo ser um dos indicados, sabe? Só fico...
É o que eu falei, da representatividade. Eu acho que tinha que ter, mesmo que você soubesse que não ia ganhar, eu acho que também eu concordo que tinha que ter.
Eu me incomodo com o vencedor. Eu me incomodo mais com quem foi indicado.
Com quem foi indicado. Sempre é assim.
Jona, o que eu penso é o seguinte: tem aquela cúpula de pessoas, que a gente já começa a regra, tem aquela cúpula de pessoas, elas definem por elas quais serão os animes concorrentes que vão pro júri popular. Então, naquele grupo de pessoas, ninguém considerou Sasaki Tomiyano, ninguém considerou Mushikaburi Himei, ninguém considerou Romantic Killer, ninguém considerou nenhum desses.
Na verdade, nem Romantic Killer, é verdade. Nem Romantic Killer tá.
Tipo, é isso. Não podemos esquecer Romantic Killer, que é, tem romance meio coberto por toda aquela comédia maravilhosa que foi o anime. Então, assim, é, a gente tem que entender isso também, que na regra postulada da avaliação que a gente está falando aqui, para as cabeças que pensarem em quais animes enquadrar para votação popular, não entram nesses três. É isso que a gente
tem que avaliar. Não, é isso que eu tô criticando. De novo, não critico o resultado. Eu acho que pela popularidade, por ser tão longo, se divertir e tal, eu acho que eu não vi Kaguya ainda, mas quero muito ver por conta dos comentários positivos. A minha crítica é mais a seleção dos indicados, porque, obviamente, os indicados fazem diferença, entendeu? Porque, às vezes, tipo, você põe o Sasaki Tomiyano, de repente a pessoa, puxa, eu não sabia que tinha esse anime aqui, foi ver. Ou, de repente, quem vai e vota. Tipo, eu não sei. Eu acho que a crítica sempre é mais sobre quem é a escolha dos indicados, entendeu? Em si. Não acho, de novo, não acho que é ruim. Eu tiraria muitos animes aqui porque eles foram populares, né? My Dress Up Darling, Komitsu, Shikimori, Shikimori também. Eu não vi esse Call of the Night, eu nem ouvi falar desse Love After World.
Call of the Night é meu filho.
É tipo, poderia também, de repente, ter um sucesso, também poderiam estar aqui. Eu só tô pensando que, de repente, poderia abrir um espaço lá pra Sasaki Tomiyano ou pro Biofilip Prince, por exemplo. É só um exemplo, sabe? Tipo, dos seis indicados, entendeu? Mesmo que não fosse levar e tal. É só questionando as escolhas em si, não o resultado.
Mas, sinceramente, nenhum desses três que eu citei levaria. Isso é fato.
É,
levaria, então...
Qual foi o outro aí? Qual foi o terceiro? Eu só vi dois, desculpa.
É o
Romantic Killer. Pra mim, eu, assim, na categoria, levaria, né? Mas aí, é que, por exemplo, o Call of the Night foi, assim, mas é meu preferido como o anime. O anime foi meu preferido, mas como romance, não é, pra mim, o top, assim. Mas Death Darling, pra mim, é muito mais comédia do que romance, né? Tudo bem, vai de cada um.
Eu não questiono a coisa da comédia, porque comédia romântica, tipo, existe, é um gênero muito... São dois gêneros que muito próximos é muito sucesso. Então, eu acho que, tipo, não tem problema ser comédia. Eu acho assim, eu acho que o importante é o romance ter o... Tá... Ser o foco, entendeu? Tipo, mas essa daí tem todo o lance do cosplay e tal, tem a comédia, mas também os dois é muito importante. Todos esses... É assim, os quatro que eu conheço, imagino que todos são, apesar de ter além do romance, entendeu?
Não, os outros dois também importante... tem.
E também, então, tipo, então, acho que tá na categoria certa, independente de aquela coisa, né?
Mas eu concordo com você. Não acho que foi tão representativo do ano. Porque muitos deles têm uma pegada meio parecida, assim, na minha opinião. Então. Por exemplo, tem Kaguya e Komi-san. São animes diferentes? São, mas os dois são comédias românticas, escolares, com personagens. Isso. Então, assim, tecnicamente, os dois têm coisa parecida. Kaguya eu acho mais relevante porque essa temporada em específico. É uma temporada das três a que mais tem romance e ela termina num ápice muito importante da obra. Sim. Então, por exemplo, se eu tivesse escolha entre uma das duas, tiraria Komi-san, tranquilamente. É, mas que eu gosto bastante de Komi-san. Acho que, por exemplo, Love After World Dominate tem mais romance do que Komi-san, porque é basicamente sobre romance dos dois personagens ali. E olha que eu nem vi. Então...
Eu fico pensando também muito na questão de perspectiva, né? Tipo, o pessoal fala, demografia é importante, tipo, a gente pode até discutir isso e tal, mas eu acho também importante a narrativa, né? De novo, os quatro que eu conheço, que é o Kaguya, Komi-san, mas essa idade, Shikimori e tal, eles são romances voltados para o público masculino, porque teoricamente eles são de demografias masculinas.
Todos eles são,
todos os seis. E aí, tipo, não tem... Eu sei que shows não tem muita adaptação, mas quando tem, tipo... Cara, certamente foi muito boa a adaptação. Foi boa a adaptação. Então,
mas
tipo,
que, né?
Não,
tipo, eu gostei demais.
A gente podia ter, tipo, alguma obra que, de repente, fosse focada para o público feminino, independente de ser gay ou hétero, sabe? Eu só fico pensando muito nisso também quando a gente pensa em público-alvo, né? De novo, não estou questionando a Vitória. Eu acho que é só pensar como montar os indicados do ano, né? Só isso. Só esse comentário.
Concordo. Novamente, representatividade, eu acho que é isso que falta. Apesar de que eu ainda acho que essa categoria foi muito mais variada do que outras que a gente vai falar aqui.
Uhum. É, tipo, eu olho pra categoria, tipo, mesmo não conhecendo dois, faz todo sentido porque todos eles foram comentados durante o ano. Então ainda tá dentro da perspectiva do ano, assim. Então acho que tá de boa. Só fico pensando nisso.
Enfim, Carleiro, fecha aí a sua parte falando sobre a categoria.
Uma categoria... Como o Vilas B citou, porque eu não tinha visto os animes, não tinha visto quais eram os preferidos, né? E o Vilas citou eles, daí eu fiquei, tá, uma concorrência bem razoável mesmo. É uma, tipo, não tem o que falar. E eu sempre vou bater naquela tecla, igual a Joana falou, Exaustão. Eu citei três, a Rafaela citaria outros, o Vilas citaria outros. E eu tenho a plena certeza que nenhum desses três que eu citei levaria. Mas, de toda forma, é só uma utopia da minha parte. Isso aí, longe de mim, qualquer outra coisa. Mas é isso. Eu acho que ficou em boas mãos a premiação. A categoria teve uma relevância bem interessante. E agora fico curioso para ver o que pode acontecer no próximo Crunchyroll Anime Awards, ou seja, na edição 2024. Mas até lá tem chão, tá só começando, e é isso aí.
Eu só queria comentar, fechar, né? Eu acho que a crítica de hoje eu trouxe, que você trouxe no final, são várias. Eu sinto que teve alguns, né? Então, não ter nenhum shoujo de romance na categoria é um erro nesse sentido. Por mais que eu acho que os seis animes são muito interessantes, tá? Mas eu acho um erro. Eu acho que você perde a representatividade. Você sabe que não vai ganhar. Você sabe que não vai ganhar, mas, né? Podia ter.
Entendeu? Acho que só indicado, acho que já seria bom, sabe? Tipo, só isso.
Mas vamos lá. Jojo, Rafa, vocês querem falar de qual... Quem quer falar primeiro?
Bom, eu tenho aqui escolhido... Eu vou escolher a categoria de drama, certo? Na categoria de drama, quem ganhou foi a Attack on Titan Final Part 2. Eu tenho que reconhecer, primeiro de tudo, porque eu não assisti a Attack on Titan, tá, minha gente? Então, assim, eu conheço a obra, assisti até certo ponto, porém, não assisti a season finale. Mas,
Discord dos seis. No menos Made in Abyss, pronto, vai, Discord de cinco.
Então, mas, Made in Abyss, exatamente, Made in Abyss, é um dos concorrentes. Então, assim, eu não consigo aceitar... Que Made in Abyss concorrendo não ganhou, entendeu? É isso que eu acho. Minha grande opinião de merda. Literalmente opinião de merda.
É assim, Rafaela. Aqui eu entro num espectro um pouco oposto ao da categoria anterior que eu citei. O que, que o pessoal criticou os animes entende exatamente por drama?
Eu também não sei, Karine.
Porque eu acho que o problema...
Tem diferentes ramificações de drama.
Uhum.
Tipo, eu assisti esse Shigeki no Kyojin. Eu gostei dessa temporada, realmente superou as minhas expectativas, essa temporada que foi exibida no passado. Só que, pro que eu entendo de drama, o que eu espero de drama, é uma coisa totalmente diferente. Tipo, aquele foi um drama repleto de morte, de gore, da humanidade perto de ser destruída, e de fato. Mas, eu não sei, é só uma...
Eu sinto assim... Até Made in Abyss, no final eu vou ter que colocar, porque assim, desses seis, eu acho que Made in Abyss é o melhor. Mas até Made in Abyss, eu sinto que o problema dessa categoria, que vale pra ele, é que eu acho que drama, existe animes que drama, esse ano, era o gênero principal. Nenhum desses seis, o drama é o gênero principal. Todos eles têm drama, tipo, eu não vi Attack on Titan, o cara falou e tal, vi todos os outros cinco. Todos eles têm drama, óbvio que tem drama. Mas 80% dos animes têm drama. Komi-san tem drama, se eu for falar assim. Kaguya tem drama em algum momento. Mas isso não quer dizer que eles são animes de drama.
Concordo.
Sabe?
Concordo.
Então, essa categoria eu discordo de todas as seis opções.
Na verdade, drama é uma coisa. É um gênero muito complicado de classificar, porque, na verdade, toda história tem um drama, entendeu? Tipo, é um mote. Só que o que é mais... Por exemplo, 86, eu não vi a segunda parte, eu só vi a primeira. Mas era mais fácil colocar 86 numa coisa de ficção científica pois do é. Que drama. E olha que tem drama de guerra, tipo, o tempo todo na história.
Sim.
E aí fica, mas aí, tipo, aí alguns falam, mas não é válido ter o drama aí, o sci-fi? Pois é. É uma categoria complicada, eu acho que nunca vai agradar ninguém, porque drama é muito aberto, sabe? É muito complicado escolher, sabe?
O Kotaro vai morar sozinho, tipo, ok, tem momentos de drama... Tem, mas, pô, ele é um anime de comédia.
Pois é, tipo, aí você fica...
Sabe a Pocket Hunt? Tem um anime, tem um anime de drama, um anime de ação e ficção científica, sabe? Até o Dance Dance Dinsu, ele é um anime mais de... É, eu não sei o que é que esse anime é, ele é um anime de dança, pronto.
Mas dança também entra em esporte, né? Porque alguns
Pois é. É, que
é porque do meu assim, ponto de vista, é que ele dança, é específico. Dança tem drama, mas ele não é anime de drama.
Não, mas, pois falando, é, novamente, entendeu? Assim.
É.
De todos esses, o que ele mais é tem slide. Drama, que eu acho sei que o lá. Drama é mais relevante, é o Made in Abyss, sem sombra de dúvida.
Pois é. Então, assim, eu não posso nem fazer uma comparação com o Golden Apple, porque isso é uma reclamação que eu tenho.
O
Golden Apple é drama e romance junto.
Mas
então, tem mais anime de romance na categoria do Golden Apple do que de drama. Eu não posso nem dizer quais são os melhores de drama.
Então,
porque não tem.
A gente juntou essas teorias exatamente por causa desse problema que a gente estava falando aqui. É, muitas vezes, tem uma dificuldade em escolher qual a categoria principal. E aí lá também foi porque a gente queria diminuir o número de categorias. Então, isso é fato. É, ponto. Tanto que, assim, vai variar muito de pessoa a pessoa. Pra mim, na minha categoria de anime de romance e drama, 80% dos 10... 8 dos 10 animes que eu coloquei lá era por causa que era drama. Teve gente que colocou 8 dos 10 porque era romance. Então, vai variar de cada pessoa, sabe?
Varia de cada pessoa. Porque, por exemplo, então, no Golden, né? Porque ganhou foi Kaguya. Ganhou provavelmente por causa de romance, mas tem drama também, como tem comédia, como tem várias outras coisas.
É, mas no segundo lugar foi mais aceitável por causa de romance, né?
Segundo lugar foi Made in Abyss. Todo mundo não, foi 5 pessoas colocaram Made in Abyss em primeiro ou em segundo nessa categoria.
Incluindo eu.
Muito provavelmente por causa do drama, porque romance não tem.
Incluindo eu.
Né?
Eu coloquei entendeu? Porque a dubladora da Fapta perdeu a voz.
Exatamente, a dubladora da Fapta gritou para um caralho nesta merda. A história da Fapta é triste para um caralho. Tem drama para um caralho nessa série, minha gente. Então, assim, eu não consigo aceitar. Só isso.
Inclusive, estou aqui para criticar que gosto muito do Yuki Kaji. Não mereceu. Mas tudo bem. Quero só deixar bem claro.
Eita, polêmica!
A dubladora da Fapta, ela literalmente deu a voz pra personagem. Ela perdeu a voz de tanto gritar. Então, pelo amor de Deus.
Concordo. Inclusive, voltei na Fapta. Na dubladora da
também,
Fapta.
Também voltei na Fapta. Mas normalmente, os dubladores, os vencedores não é o ponto aqui. É mais a questão do pessoal que tá concorrendo mesmo. Então, assim, nessa categoria de drama, eu realmente acho que zero representatividade do ano inteiro, assim. Acho que Made in Abyss é o único que, acho que inquestionavelmente, ele tem tanto drama que também vale a pena, apesar de ele ser um anime de fantasia também. Mas os outros, porra, desculpa.
Inclusive, eu fui olhar a categoria de fantasia pra poder comparar, e pelo menos a categoria de fantasia tem anime de fantasia.
Olha aí.
Se não tiver também, gente, vou ficar com meu, não tem como errar essa, né?
Se não tivesse, né, foda.
Eu acho que dos gêneros, o drama é o mais complicado, porque ele tá em todos os gêneros, né?
Exato. Alguns,
enquanto fantasia, sci-fi, romance, é mais fácil de separar, apesar de tudo.
Ô, Evelaz, posso fazer um comentário mínimo, assim, de outra categoria, rapidamente?
Vai lá.
Eu fiquei levemente puta com o melhor anime de comédia, Spy Family, porque eu não considero ele anime de comédia único exclusivamente, comédia, considerando outros animes que tem na lista. Pronto, é isso.
Eu acho ele mais comédia, mas eu bem queria comédia. Dizer que eu... É, eu concordo, inclusive, né? Mas é o... Eu acho que não é meu anime, não foi meu anime de comédia preferido do ano, mas eu acho que ele, como comédia, acho de boa.
Eu acho assim, Spy Family, eu adorei ele ter vencido essa categoria de comédia, porque eu considero ele bem um anime de comédia.
Eu também, acho ele mais, muito mais comédia do que qualquer outra coisa. É, pra mim, a categoria é o principal dele, é comédia.
Só que diferente do Evilaz, pra mim, ele foi a melhor comédia do ano. Pra mim.
Não,
foi a melhor comédia
pra
do
mim
ano.
Não foi.
É, assim, pois é. Mas ele foi um das minhas preferidas.
Tem o tio do Isekai, eu não posso deixar assim.
Ele
tem
foi...
Kaguya e o tio do Isekai, não posso deixar passar.
Ah, mas sei lá, né? É porque, normalmente, por exemplo, eu acho o Spy Family pra mim, eu gosto mais, até porque você sabe que eu tenho alguns problemas com Kaguya, por causa da Kaguya, né?
Sim.
Mas, eu não sei, cara. Eu, por exemplo, eu sei que tem comédia, mas eu acho muito errado ter o My Dress Up Darling entre os concorrentes dessa categoria.
Sim,
mas
eu concordo bem. Também.
Os outros todos eu acho ok, tá? Os outros todos eu não tenho nenhum. Eu sei que Carlírio votaria no Yaboy com Ming, mas até aí...
Bem que Yaboy com Ming eu considero ele um pouca comédia.
É, ele é pouca comédia,
ele
verdade.
Ele é mais slice.
É, eu também acho que eu tiraria ele de comédia. Eu não colocaria como comédia, não. Verdade.
Ele é bem mais slice.
É.
Agora sim, tá melhor que a categoria de drama.
Mas, por exemplo, Komi-san é muito mais comédia do que o Yaboy Komi-ming e o My Dress Up Darling. Ele é mais comédia do que romance, pra ser mais exato. Então,
tá,
ele é mais comédia do que romance. Então, não sei. Ó, e, novamente, ó, Kotaro, ele tava na categoria de melhor anime de drama e melhor anime de comédia ao mesmo tempo. Não consigo.
Gente, dramédia é um gênero.
Sei que dramédia é um gênero, mas sabe, você tem que escolher. Eu acho que quando. Normalmente, como você falou, Jojo, drama, todo anime vai ter drama. Pô, você tem que escolher.
Eu acho que tem que escolher, assim, o que a obra foca mais, né? Esse daí é o do menininho que mora sozinho, né? Acho que ela é basicamente comédia, assim. Tipo, tudo bem, né? Ter drama,
Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado onde tá chegando a discussão, porque no Good Apple mesmo, a gente ficava voltando a louca em animes em várias categorias distintas, tipo anime, anime vai pra comédia e vai pra drama, esse aqui vai pra isso e vai pra aquilo.
Mas,
a gente não pode ficar apertando muito dedo no nariz, porque nosso teto é de vidro também nesse quesito.
Eu acho que sim, mas, por exemplo, no nosso caso lá, a gente colocou, dificilmente, a maior parte das categorias dessas, assim, elas têm duas coisas junto. Por exemplo, comédia é comédia e slice of life. Drama é drama e romance. E muito por isso também, por causa de que ia juntar. É porque foi diminuir as categorias, eu não vou mentir também. Mas tem muito disso. Antes, eu acredito que eu estava falando de antes, quando era separado, a gente tinha dessas. Concordo, cara. Concordo plenamente. Dito isso, se a gente for pegar a quantidade de animes em cada uma dessas categorias que foram ficar, sei lá, nos 5 primeiros, ou 6 primeiros do Golden Apple, ainda teria mais representatividade do que isso aqui. E eu não quero jogar que o Golden Apple é melhor que esse negócio, não, tá? Não tô querendo julgar assim. Eu sou novamente falando. Eu entendo que o jeito como o Crunchyroll faz as coisas. Eu gostaria que tivesse mais representatividade. Eu sinto que algumas categorias você deixa de colocar nos seus animes só por causa da popularidade de outros. E o anime não vai nem ganhar, sabe? Não tinha nem chance. Na boa, essa categoria tava entre Kaguya e Spy Family. Então, até aí. Ou o Tio Doji San, talvez. Mas os outros três, tipo, não tinha a menor chance. Então, na boa. É só isso que eu
sinto. Injustiçado pelas rotinas do destino esse, né?
Não é.
Foi injustiçado!
O Tio Doji San foi injustiçado. Mas ele tá ele tava na lista, né, de melhor anime de comédia. Mas aí a culpa dele foi a culpa do Japão, que ele também não transmitiu um anime, tava não. Só transmitiu depois, né? Então...
eu tô falando de Botchi the Rock, gente, não é?
Botchi the Rock. Sim, não, Botchi the Rock eu acho um absurdo não aparecer em nada.
Exato.
Um absurdo, absurdo. E foi um dos animes com mais popularidade no ano.
Olha, Botchi the Rock é um claro exemplo de... Tudo quanto é blog, quanto é site, quanto é comentário, tudo quanto é rede social, o pessoal falando Botchi the Rock isso, Botchi
the Rock é top aquilo, americano.
Melhor anime do ano, aí chega numa votação de um local de que tem representatividade igual a Crunchyroll.
Não tem.
Na verdade, eu tô até estranhando, porque eu tô aqui com as temporadas abertas. Eu não vi muito anime ano passado, então às vezes é complicado comentar. Mas, por exemplo, Chainsaw Man começou em outubro e terminou na temporada do ano passado. Não tá em nenhuma categoria, eu fiquei
isso. É uma regra do Crunchyroll, nenhum anime da temporada de outubro entrou. Vai entrar na só esse ano. É uma regra.
Entendi. Mas eu ainda... acho meio estranho.
O Rock não entrou também. Vale
tá, resultar. Por causa disso que Botchi the Rock não entrou, ok.
Ah.
Não, mas peraí. Então, calma aí. Então, peraí. Agora eu vou. Agora que é assim, agora eu vou olhar o outubro de 2021. Agora eu tô. Porque assim, se é assim, os animes de outubro de 2020, do ano anterior, vão ter muito menos chance, né?
Então, eu não sabia que outubro, porque assim, no ano, ainda mais que, tipo, tipo, agora, o resultado saiu um pouco tempo, tipo, então, eles podiam pegar o ano certinho, de janeiro até dezembro, mas tudo bem. Vamos ver agora outubro do ano passado, vamos ver aqui, calma aí. Você já tava estranhando os animes.
Teve muito anime bom em outubro do ano passado, aí que tá a questão.
Olha errado isso aí, olha errado.
O próprio Romantic Killer, por exemplo.
Droga, velho, só então próximo ano. Puta, ninguém vai lembrar, velho.
Ah, então a gente não podia clamar no... Ah, não, ó, desculpa.
Ninguém vai lembrar, velho.
Então,
ó,
então, eu tô aqui pra ficar puto. Literalmente puto. Porque não faz sentido, Kalê. Isso não faz sentido pra mim.
Sei que não, cara. Mas esse sentido não faz, ok, mas...
Peraí, peraí, isso aqui não faz sentido, não, isso aqui tá errado. Abril a junho... Não, peraí, eu peguei a temporada errada. Então Eita. Foi erro meu. Fall. Porra, eu tinha colocado Fall, né? Fall de 2021. Comissão tava lá. Então, inclusive, Comissão segunda temporada tava e não, nem tentou, né? Então, tipo, tem... complicado.
É.
Mas, enfim... Ah, Fall do ano passado não teve muita coisa boa, não. Tá certo. Tem os que tentam aí. Então tá de boa mesmo. Faltou, sei lá, Blue Period. Que gostaria muito de tivesse aí, mas...
Pô, Blue Period.
Por isso que o meu Botaria amado Shikaburi Hime também nem citado foi pela equipe, porque... Tipo, foi de outubro, mas é aquilo, né?
Então, se todos os animes que eu vi foi de outubro.
Então, tipo, todas as críticas que a gente fez do ano de outubro, esquece. Esquece, pessoal. Então, esquece.
É como a Joana bem falou. Gente, por mais que só vale de outubro pra frente, ninguém vai lembrar disso.
Mas Sasaki Tomiano não foi outubro, tá? Sasaki Tomiano, a crítica vale ainda.
Não, Sasaki Tomiano foi.
Foi julho.
Foi abril.
Foi abril, foi abril. Foi abril, julho.
Julho? Ah,
abril, julho. Então.
Abril e julho.
Valia.
Os únicos. Eu tinha aberto aqui a categoria que eu tinha escolhido. Posso começar?
Pode ir. Que até
eu escolhi indicado para melhor série estreante.
Pronto.
Que ganhou Spy Family. Eu gostei. Considerando que agora, de outubro do ano passado até julho desse ano, então, tipo, eu ouvi muita coisa. Eu acho que, tipo, os animes aqui fizeram sucesso de novo. Eu ouvi muita gente falando bem de Cyberpunk, de Licorice Record, muita gente comentando do Deserto também. E assim, o que eu vi foi Spy Family, eu gostei, foi uma ótima estreia. Tanto que veio a continuação logo depois e tal. E agora que faz sentido que não tem outubro, então eu não posso reclamar se que o Kono Karasu não está aqui, por exemplo.
Série estreante, eu não vejo nenhum problema. Mesmo que tivesse esse outubro, eu admito que eu não veria nenhum problema. Mas até aí...
Eu também não tô achando, não.
Tudo bem, mas acho que o Cyberpunk... alguns mais ia ter aí. Chainsaw Man provavelmente estaria aí. Eu,
inclusive,
assim, desde aí...
Spy Family ganhou.
Desde aí, eu prefiro o Cyberpunk. Uhum. Mas, entendo.
Ah, tá. É que eu não vi. Eu gosto muito de Spy Family.
Dito
isso, complicado,
inclusive,
né?
É aquelas coisas que não faz muito sentido, que no próprio Golden Apple também tem, mas tem alguns motivos, né? Cyberpunk ganhou o melhor anime do ano e não ganhou o melhor anime estreante. Tá boa demais. Spy Family tava
específica.
Tava lá, tá? Só pra avisar. Então,
mas assim, tipo, acho uma categoria interessante. A grande dúvida que eu tenho é estreante, tipo, pode ser qualquer anime que estreou no ano, né? Tipo, ter uma temporada ou ter mais, né? Tipo, pode ser completo ou não, né? Pois
aparentemente sim. Porque Spy Family teve duas partes, né? Mas...
Vamos dizer que assim, eu escolhi essa categoria porque foi Spy Family, então eu queria escolher alguém que eu assisti, que eu assisti ano passado. Mas Spy Family, eu fico feliz, foi uma estreia muito boa. Inclusive, era um dos animes que eu tava esperando pra ver ano passado. Porque eu via muita gente falando bem do mangá e acho que foi uma boa estreia. E assim, não tem muito o que criticar aqui. Porque assim, animes trans tem vários animes no ano e tal, então... É uma escolha mais difícil. Tipo, eu não sei como escolher melhor anime estreante, assim, enquanto categoria. Tipo, romance dá até pra reclamar, ou fantasia, sei lá. Mas estreante, é tanta gente que estreia, como é que você vai se selecionar, né?
É uma categoria estranha, né? Eu acho a categoria estranha. Até porque, normalmente, tipo, aí eu vou ter que falar, né? O Cyberpunk ganhou o melhor do ano e não ganhou o melhor estreante. Estranho.
Tipo...
Assim, nada contra o que o Spy Family ter ganho, tá? Eu gosto bastante de Spy Family. Não seria minha escolha, mas acho maravilhoso. Então, obviamente, não estou julgando quem ganhou.
Exatamente.
Mas, enfim, aí essa daí não dá pra julgar também os concorrentes, porque, de fato, podia ser qualquer anime aí.
Podia ser qualquer anime. E aí é muito abrangente. Então
aí,
eu tô feliz que Spy Family levou.
Eu não posso nem dizer que não foi representante representativo do ano, porque eu acho que foi. Né? Talvez eu colocaria Blue Period só pra ter um anime de outubro do ano passado e não ter. Sabia? Blue Period é maravilhoso também. Então...
Eu gosto. É, eu lembro que assisti o primeiro episódio e achei bastante. Muito bom.
Mas ok. E Blue Period também. Eu sei que fez bastante sucesso, né? Eu tô certeza que os animes do ano passado, eu acho que o pessoal esqueceu, tá? Deles. Os animes que estão aqui. Os animes que estão aqui que são do ano passado são os animes que começaram no ano passado e foram pra janeiro. Então. Acho que o pessoal de outubro do ano passado. Esse negócio de outubro do ano passado, a não ser que seja um anime muito, muito famoso, que eu acho que vai ser o Cyberpunk e o Boti the Rock ano que vem, vai ser esquecido. Eu ainda acho que Boti the Rock e Cyberpunk vão perder muito por causa disso. Mas tudo bem.
Cyberpunk já tá nesse, Vilas, não entendi.
Hã?
Pra mim, eu já considero que perderam já.
É porque você disse Boti the Rock e Cyberpunk. Cyberpunk já tá nesse.
Cyberpunk não, desculpa. Chainsaw Man.
Chainsaw Man.
Ah,
tá.
Assim,
e eu
então,
nem gosto.
Agora tá. que o Carlinho explicou, eu acho que nessa hora, tipo, se os indicados saem, tipo, janeiro, fevereiro, e o resultado sai agora, final de fevereiro, eu acho que a gente podia fazer o ano completo, tipo, do inverno ao outono. Assim, só um questionamento, entendeu? Porque eu acho que aí fica mais fácil pegar o ano todo, faz mais sentido. Na minha cabeça. Você pode criar uma categoria que, tipo, ah, de repente o anime começou em outubro, mas terminou em janeiro, por exemplo. Não sei. Se os animes se terminaram no ano da premiação. É uma escolha difícil.
No Golden Ape a gente faz anime que terminou naquele ano, tá? Mas aí vai contar, tipo, mas aí anime de outubro não vai contar? Vai contar. A maioria dos animes de outubro tem uma temporada só. Não conta todos, mas. É pra não passar pro ano seguinte. Só isso.
Uhum. É, porque nessa hora, tipo, é muito estranho, tipo, quando você vê, por exemplo, Chainsaw Man ou Boti the Rock não estarem nas premiações de melhor anime de 2023, quando eles, tipo, bombaram no final do ano, sabe?
Bombaram, pois é.
Então, assim, é meio estranho quando isso acontece. É uma escolha, mas é estranho, porque aquela coisa tem que. Se vai até outubro pode ser. Pode ter anime de muito sucesso. E eu tenho muitas boas memórias de temporadas de outubro, porque às vezes sai um monte de anime bom em outubro. E aí, então, é meio estranho, tipo, esses animes às vezes não estarem indicados. A maior parte dos animes que eu vi ano passado foram de outubro.
Certo. Evelasco, qual foi a categoria que tu escolheu?
Pronto, a minha categoria foi melhor continuação. E meu objetivo de escolher essa categoria ganhou uma pista. Meu objetivo é só pra mostrar que é popularidade. Porque, assim... Todos os animes que estão aqui são animes que foram... Não, assim, todos não. Fora, tem JoJo, Adventure Story... Pra falar, né? Os que concorreram, né? One Piece, Attack on Titan Parte 2, Demon Slayer, Kaguya-sama, JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean e Made in Abyss. Eu só queria dizer que, tipo assim, se você tirar o Stone Ocean, que só apareceu aqui, todos os animes apareceram muito mais do que o One Piece. Só que o One Piece não pode participar em nenhuma das outras categorias. Só pode participar dessa. E aí, por isso, ele ganha a melhor continuação. E ele nem é continuação. Teoricamente, ele nem vale estar aqui.
Ele nem acabou.
Ele não acabou, não é que ele parou e continuou. Nenhum deles. Os outros aqui são segunda parte, mas ele não é. Ele não para. Se tivesse uma categoria de animes contínuos, ele faria mais sentido. Aí ele podia conversar com Eden Zero ou outros que tiveram mais tempo. Mas o Detetive Conan... É até legal, porque aí podia ter animes como Detetive Conan concorrendo, Doraemon, que os animes nunca vão concorrer.
Pois é.
Sabe? One Piece não faz... Assim, eu amo One Piece. Adoro One Piece. Não faz sentido ele estar nessa categoria, considerando que é uma categoria de continuação.
Louco, porque assim, eu vi aqui o One Piece, por um lado, tipo, eu entendo, mas por outro, eu concordo com você. Tipo, é que o anime não para. A gente tem tantos animes que tem temporadas fechadas, tipo, tem início, meio e fim a temporada, depois continua. Que aí, tipo, continuação é pra isso. A primeira parte de Spy Family, aí tem a segunda parte de Spy Family, que é a continuação de Spy Family. E aí, tipo, o One Piece, Detetive Conan não param nunca, eles vão continuar sempre, sabe? Não vai parar.
Não, vou parar. Em algum momento o One Piece vai acabar, mas acho que era anime ongoing. É isso?
É. É. Mas aí, por exemplo, aquela coisa, eu tava vendo aqui, aí tem, tipo, por exemplo, o melhor protagonista. Mas aí, por exemplo, aí o Luffy pode aparecer, sabe? Por exemplo, o melhor protagonista.
Ah, sim, melhor abertura, pode, né? melhor... É. Ele pode aparecer em outras categorias, eu só não concordo. Na categoria que o One Piece ganhou, eu não concordo ele participar.
É. Não, então, é isso que eu tô complementando. Tipo, eles colocaram aí onde talvez não caberia, mas tem outras categorias que ele pode aparecer melhor, tipo, animação, abertura e encerramento, música, trilha sonora... Tipo, tantas categorias pra escolher que fariam sentido, aí pega justo na que continuação, sendo que ele não para, sabe?
Ele tá aí pra dar um prêmio pra One Piece. Eu amo One Piece, mas não faz sentido. Não faz sentido.
Mas é aquela coisa, eu acho que
pra mim, seria mais justo uma categoria animes ongoing, né? Que é os animes que continuados. Que, porque a gente sabe que tem animes que são assim. E é legal porque ele dá chance a animes que nunca iam aparecer, como Detetive Conan. Todo ano tem Detetive Conan, tem um zilhão de fios de Detetive Conan. Muita gente gosta de Detetive Conan, mas nunca vai aparecer no negócio desse. Porque inclusive, ele é nichado, sim, mas mesmo assim, devia estar.
Inclusive, cada dia me surpreendo que eu vejo mais fãs brasileiros de Detetive Conan, porque não imagina ser como exatamente, porque é uma série muito longa e, tipo, num formato que não é tão comum hoje em dia, que é o procedural, né? Mas, tipo, e o Crunchyroll tá agora botando os episódios, tipo, bem devagar. Mas tem os episódios agora do Crunchyroll. Então, assim, faria sentido. Mas tirando o Detetive Conan...
One Piece, Boruto, One Piece... Detetive Conan tem Boruto, muito! Tem muito!
Tem Dragon Ball, né?
Dragon Ball também tá. Dragon Ball não tá. Mas,
não tá. No momento, mas Boruto tá, né? Mas
tem,
Boruto
não,
tá.
Tem como os clássicos, Sasae-san, outros assim, tem. Tem o próprio Crunchyroll tem um anime infantil dele, que eu esqueci agora o nome, que, porra, ele tá faz 3 anos que ele tá passando.
Nossa, então tem gente na categoria.
Pokémon.
É verdade, Pokémon, verdade. Não para nunca.
Sabe, dá pra fazer uma categoria ongoing. Não faz sentido o Piece participar da categoria melhor continuação, porque não é uma continuação. É só isso que eu ia dizer, sabe? Quando eu digo que não é representativo do ano, porra, eles estão fazendo negócio pra popularidade em alguns casos. Mas tudo bem. Novamente, não vamos criticar os critérios, só estamos aqui para discordar de algumas coisas, porque a gente está aqui para isso, né? E, enfim, vamos terminar falando de melhor anime do ano, que é os concorrentes para a última categoria. Então, melhor anime do ano. O anime do ano que ganhou foi o Cyberpunk Edgerunners, que eu aconselho a todo mundo. É muito bom o anime. Mas os concorrentes eram o Cyberpunk, o Attack on Titan, Demon Slayer, Licores Recoio, Rank of Kings, né? Lembraram de Rank of Kings aqui. Mas Rank of Kings, mas olha, 1 de outubro. Não, mas ele tava em janeiro também. Então, normalmente, não foi porque era só outubro. E Spy Family. Então, é isso. Eu não entendi. Eu gosto de todos aí. Acho o Cyberpunk o melhor, mas é a minha opinião pessoal. Mas eu não entendi como é que o Cyberpunk ganhou. Ele só ganhou essa categoria. Não faz sentido.
Eu também fiquei surpresa.
Desse conjunto de obras que foram listadas para como candidatas a melhor anime do ano pelo Crunchyroll Anime Awards 2023, meu voto seria para Spy Family. Nesse conjunto, nessa listagem, meu voto seria Spy Family.
Eu também, porque eu vi, mas tipo... Na verdade, eu me surpreende, tipo, Attack on Titan ganhar tanto e chegar no anime do ano e não ganhar, porque não é. Ganhou tudo, um monte de coisa.
Demon Slayer, Attack on Titan.
Também ganhou um monte de coisa.
Demon Slayer, Attack on Titan e Spy Family são os 3 animes mais famosos que estão concorrendo nessa categoria. Mesmo que o Cyberpunk tenha sido famoso, ele não chegou nem perto desses 3 animes em termos de popularidade. Eu não entendi. De fato, acho o melhor dos 6. Mas.
Não, só fica o questionamento. Eu não tô discordando.
Confuso. Não vi Licores Recoil nem Rank of Kings. Attack on Titan e Demon Slayer eu vi um pouquinho. Não acho tão bons assim, mas entendo quem gosta. Spy Family e Cyberpunk eram os meus preferidos. Eu acho que Cyberpunk é melhor que Spy Family. Bem melhor, inclusive. Mas é porque são obras diferentes, tem outros conceitos, né? Mas é isso. Mas achei estranho. Achei estranho. Dito isso, ganhou Cyberpunk. Não faz sentido nenhum pra mim, mas maravilhoso. Recomendo, é bom pra caralho o Cyberpunk, tá? E é uma história fechada, tá? Não tem, vai ter mais temporadas e mais nada. Você não precisa ver o jogo, eu nem joguei o jogo, não precisa, nada disso.
Eu confesso que uma das coisas que me atrai em Cyberpunk é porque é o Trigger, né? Eu gosto de assistir anime da Trigger. Tipo...
Eu acho que ele é o melhor anime do Trigger. É. Pra mim, até agora, era o Luluco, ele ganhou. Pra mim, é o melhor anime do Trigger feito até agora.
Uhum. Verei, vou assistir. Tá na Netflix. É, tá, bom, tá no posto, né? Tá na Netflix.
Sim.
Vou assistir. É, assim, só um comentário final, assim, tipo, a gente já falou algumas coisas que eu acho interessante, apesar da popularidade, tá? Mas eu acho que refletir, eu confesso que sinto falta, tipo, de Chainsaw Man ou Bolt The Rock, porque foram muito sucesso no final do ano. Uma coisa que eu penso aqui, de novo, como eu falei no início, se tem melhor anime original, eu acho que podia ter melhor adaptação em anime, alguma coisa assim, melhor anime adaptado, tal.
Jona, outro pra botar contato.
Então, finge que não existe a regra de que animes de outubro não entraram. Finja que não existiu essa regra que animes de outubro não entraram. Que não existe essa regra de animes de outubro não entrar. Então descarregue sua raiva pelo fato de Butch The Rock não ter entrado, por favor.
Eu gostaria triste que o Kono Karasu não entrou, porque é muito bom. Pode entrar em Dummy, em Fantasia.
Quer dizer que
melhor protagonista.
Eu não falei aqui. Mas, depois, diante dessa informação que o anime de outubro não pode entrar, é o único motivo para eu não questionar Bob não estar em nenhuma categoria.
É verdade, tem Bob, gente. Puta merda.
O grande campeão do Golden Apple, quero lembrar.
Uhum. Aliás, vendo aqui as categorias, eu fiquei pensando aqui, tipo, porque aqui tem, por exemplo, melhor anime de fantasia, romance, ação, comédia e drama. Eu fico pensando, por exemplo, se não poderia ter uma categoria no futuro, sei lá, de sci-fi e outra de slice of life. Porque slice of life é muito comum em anime. De novo, como o drama é muito complicado, porque todo anime tem drama, eu acho que slice of life faria sentido pra anime, porque tem muito anime só de slice of life, especificamente, que às vezes, não sei se entra tão forte em drama. Como vocês pensam sobre isso? Tipo, outras categorias mais específicas?
Acho ok. Assim, eu até concordo com você ao ponto de que eu estou repensando se vale a pena a gente ter uma categoria de melhor drama.
Eu acho que é difícil mesmo. Eu fiquei pensando aqui, tipo, no caso... Porque, assim, a gente tem mais anime de fantasia do que de ficção científica, né? E até que fantasia é sempre mais popular que ficção científica. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, Gundam. Vai entrar, né, ano que vem, na coisa. Aí, tipo, põe em que categoria? Não vai entrar em categoria específica porque não tem categoria
fantasia.
De sci-fi?
Ele entra em fantasia.
Entra em fantasia?
É porque é fantasia, sci-fi, sci-fi, assim, tipo, é um monte de coisa junto.
Entra na cabeça da pessoa que for votar. Se vai entrar em fantasia, eu não sei. Vamos ver aqui. Os melhores animes de fantasia, só pra deixar claro, ficaram entre Vanitas, Rank of Kings, Overlord, Mushoku Tensei, Made in Abyss e Demon Slayer. De fato, Cyberpunk não entrou em fantasia, então talvez ele ignorasse o sci-fi. Então acho que você tá certo aí, nesse sentido.
Não, eu acho que eu fico pensando, porque assim, eles botaram direitinho de fantasia, então tipo, poderia ter um de sci-fi. Porque, assim, até não tem tanto anime de sci-fi, mas tem, assim, tipo, Cyberpunk ganhou, né?
Não, mas ano passado teve bastante. Ano passado teve bastante. Uhum.
Pois é. Então, assim, eu acho que podia ter uma categoria de sci-fi também. E pensar, talvez, um slice of life. Às vezes, pra substituir até drama.
Eu acho que eles não fariam isso, Joana, porque o Crucial costuma ser muito enxuto nas categorias.
Eu só concordo com a Joana agora, depois de toda a discussão, que talvez a categoria de drama poderia sair ou dar espaço a uma outra categoria. Porque ela não faz muito sentido mesmo, não, que todo anime tem um pouco de drama.
Pode tirar. É melhor, eu acho.
Ó, é uma coisa se pensar pro Golden Apple do ano que vem.
Sim. Então, não, mas eu tô falando pro Golden Apple, não tô falando pro...
Olha aí.
Pro Crunchyroll,
eu
então.
também concordo
eu
em tirar,
eu
mas...
Eu já coloco pra mim que é voto contrário, eu já tenho meu voto.
Eu imaginei que você ia votar contrário.
Totalmente contrário.
É, porque realmente pra mim é agora que a Joana citou esse ponto... É difícil definir um anime de drama nesse sentido.
Por isso você colocou drama junto com o romance. Você não colocou drama.
Mas aí a tendência é a gente voltar mais pra romance do que pra drama.
Não,
mas...
eu.
Eu tento. Eu tenho uma tendência a voltar mais romance pra drama.
Eu voto mais drama porque você sabe que eu gosto bem de romance. Na verdade, meio que juntei porque eu não tinha anime de romance pra votar nos anos anteriores, muitas vezes. Mas tá aí. Mas enfim, é isso. Assim, novamente, é uma premiação válida, é uma celebração de anime. Como nós somos um podcast que fala sobre anime, divulga anime, achamos válido todas as ideias gerais, a gente não tá aqui. Mas fica só essa questão de gostaríamos Não é a crítica dizendo, mas gostaríamos que fosse um pouco mais representativo. Porque a gente sabe, todas as categorias têm um ou dois animes que não tem a menor chance de ganhar. Podia escolher um anime pensando em representatividade em geral de outras espécies. Um shoujo de romance, um animezinho excluído que as pessoas que viram gostaram bastante.
Por exemplo, assim, eu vou pensar aqui rapidinho. Por exemplo, fantasia. Tokyo Mew Mew é fantasia, tipo, e é garota mágica. Vão ter animes de Sekai baseados em obras voltadas pra mim esse ano, né? Tipo, então, tipo, tem possibilidades.
Dona, me desculpa, mas Tokyo Mew Mew não entra nem ferrando. Não entra nem ferrando, porque além de não ter stream oficial no Brasil, pouca gente assiste mesmo.
Não, mas isso aí não tem nada a ver com a categoria, porque vários animes que estão concorrendo não tem stream oficial no Brasil. Isso não é fato.
O que eu queria falar é o seguinte, muito Evilás falou de representatividade, por exemplo, um show de romance. Eu vou fazer a pergunta que não é hipócrita, é uma pergunta sincera. Tirando o Mushikaburi Hime, que é um show de romance, mas era na temporada de outubro.
Não é shoujo.
É shoujo não? Saiu na revista shoujo não?
Não. Não. Ele saiu na Jump. Não é,
gente,
não é,
gente.
Na Jump.
Não, não era. Ah, não lembro.
Gente, o exemplo que eu usei foi Sasaki Tomiano.
É, Sasaki Tomiano eu acho que é o mais representativo, muito mais que o Shumushi Kaburi Hime.
É, pela de outubro. Eu quero dizer...
Não, Sasaki Tomiano é janeiro. Janeiro.
Foi outubro.
Foi janeiro.
Então, assim, pense assim, tirando esses, teve algum outro romance, shoujo de romance no ano?
Sim, Sasaki Tomiano.
Eu tô falando fora Sasaki Tomiano.
Então, botar assim, Sasaki Tomiano.
Não teve, mas o que teve é Sasaki Tomiano, poderia estar na categoria.
Teve Kuroshi Ai, que é uma bosta, nunca gostaria que colocasse, mas teve.
Tipo, mas foi o que eu falei, tipo, shoujo não responde a adaptação.
É shoujo, esse é shoujo.
Kuroshi Ai é shoujo.
Ele é só ruim.
Sai na mesma revista que Sasaki Tomiano, inclusive.
É, ele só
o que eu falei foi, eu sei que shoujo não recebe tanta adaptação, então faz sentido ter poucas indicações ou não ter nenhuma em algumas categorias. Mas especificamente romance, Sasaki Tomiano poderia ter entrado, entendeu? Exatamente porque é romance, é shoujo e é um romance fofo, entendeu? Entre dois rapazes, ainda ia ter representatividade LGBTQIA+, entendeu? Então assim,
sim.
Foi isso que eu comentei na hora, entendeu? Eu nem tinha pensado em Princess Bibliophile e tudo mais, porque tipo, na minha preferência eu botaria Sasaki Tomiano.
Eu também.
Só isso, entendeu? Tipo, sabe? Eu acho que poderia estar ali, porque é romance, romance escolar, como vários outros tem ali também que são romance escolar, sabe? Aí Sasaki não entra. Sabe?
Tem, pois é, assim, acho que...
O Sasaki Tomiano, você sabe que não entrou por causa da regrinha básica. Lá os pré-jurados não consideraram e...
Não, mas não é regrinha, eles só não consideraram. Eles só não
quiseram. Eles não consideraram, porque dentro do espectro do ano tava, entendeu? Eles só não colocaram. Então, a minha crítica foi essa.
Não é...
Eu não estou chateada, eu não estou falando que Kaguya não merecia ganhar. Eu falo assim, vocês poderiam ter... Da mesma forma que a gente pensa quando indicado ao Oscar, poxa, esse filme talvez não ganhe, mas ele poderia estar indicado, entendeu?
Podia.
É a mesma coisa.
É por isso que você não tô puto com o Oscar. Esse ano, o Oscar, inacreditável aquele Oscar, inacreditável de horrível aquele negócio. Tudo bem.
O que é, Veloz?
Várias coisas. Primeiro, não tem nenhum filme de negros, só por motivos, não tem. Entre melhores filmes estão concorrendo Avatar e Top Gun. Top Gun é um bom filme, melhor filme do ano. Difícil,
não.
Né? Avatar 2, nem bom. Assim, ele é um filme. Então, sabe? O próprio Elvis não acho que valeria estar lá, mas aí é questão minha. Agora, pelo menos, Top Gun e Avatar, eu tenho certeza que não valeria. Mas foram as maiores bilheterias do ano. Então, por isso estão lá. Só por isso.
Eu senti falta de mais filmes de negros, ou ter diretores negros concorrendo, mas assim.
Nem atriz.
A
Viola Davis ganhou, ela participou de todas as outras premiações. Ela ganhou o EGOT esse ano, que é uma das poucas atrizes do ano que tem o EGOT, que ganhou os três maiores prêmios. O filme nem é tão bom, mas ela é realmente muito bom. Mas...
Foi roubado o filme, que não caiu em nada.
Eu fiquei assim, eu tô mais lá pra celebrar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que leve muito.
Se não ganhar, é um absurdo.
Eu também
inclusive, opinião impopular. Eu vi muita gente falando que queria a Belle na categoria de melhor de animação. Eu tô feliz que não está, porque eu não gostei.
Não é, não é. Então, tipo, impopular não, não é impopular, não. Não, Belle é um filme. Belle é um filme, é legal.
Eu já vi umas três pessoas falando, nossa, devia ter Belle. Eu, tipo, não.
Pra não, mim, não, ele só não é... Belle. Assim, ele é bom, gosto de Belle, mas é porque... Mas ele é o segundo menos bom. O segundo pior, se a gente for pensar assim, do cara, na minha opinião. Ele só não é pior que Mirai Minai, mas porque Mirai Minai é ruim mesmo. Então, só por isso. Então, aí...
E eu acho, de novo, que o Hosoda tem filmes melhores, sabe? Que eu colocaria sem pensar duas vezes. Mas Belle, não.
Porra, por mais que eu ache Belle interessante, porra, ele tá repetindo a fórmula de Summertime, de Summertime, né? Desculpa, de Summer Wars, sabe? Isso. E menos, de forma menos criativa. Então...
Uhum. Quando tiver outro cast sobre, tipo, animes que não... No próximo tema, eu vou falar, porque vai ser o anime que eu vou escolher. Porque tem uma coisa em Belle também, que é a minha questão de expectativa com o filme, que aí acabou pensando hoje, depois não bateu. Mas, assim, é uma opinião minha. Eu ouvi muita gente falando bem desse nu, eu não assisti. Inclusive, tá no Crunchyroll, que é o melhor filme.
Interessante.
Né? Tem como assistir legalmente?
Não.
E no ou? Não. Não. Então tá. Então vamos procurar. Vamos procurar por outros meios. Porque tem muita gente falando bem.
E no
bem
ou não, eu acho. Mas tem outros que tem. Tem outros que estavam concorrendo que tem. O Jujutsu Kaisen também, ó. Jujutsu Kaisen, pô, é legal o filme, mas ganhou também porque é popular. Ele tava entre Jujutsu Kaisen e One Piece. A gente sabe disso.
Eu tô muito legal nessa era que filme de anime estreia no cinema. Eu fui ver mó feliz Jujutsu Kaisen Zero, foi muito bom. Então, assim. E eu gosto de Jujutsu Kaisen, então. Mas eu entendo, assim, é difícil também. Até porque às vezes. É aquela coisa, nessa categoria de melhor filme, acaba ganhando quem já tem uma franquia. Então, tipo, Inuo, Bubble, ficam em desvantagem, porque... Tá na Netflix, tá? Eu não vi. Mas, tipo, ficam em desvantagem porque, tipo, sabe, tem One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen concorrendo, sabe? Então, fica difícil. Fica difícil a concorrência.
É, até no Golden Apple, assim. Enfim, é isso. Então, vamos lá. Considerações finais, pessoal. Vamos para as considerações finais.
Tá pulando uma certa sessão aí, né?
Tem recadinho do padrinho, desculpa. Recadinhos do padrinho, vamos lá. Recadinhos do padrinho. Cadê? Tá aqui a imagem, pronto.
Tava pensando sobre o que falar na sessão Recadinhos do Padrinho, que o número é até engraçado, é a sessão 69, né? Da Recadinhos do Padrinho.
Caca. Meu Deus.
Desculpa aí.
Só pode ter um efeito sonoro.
A piada não tem mais graça, desculpa aí. E eu gostaria de falar brevemente, porque eu me lembro que a escritora havia dito em Kyodais passados, e comentários de Kyodais passados, que quando tivesse uma oportunidade eu deveria falar um pouquinho mais de Precure, não como um tema de podcast, mas sim de uma andança, de uma premissa. Então eu vou falar aqui abertamente, sem medo. Assim, medo nenhum. Boas. Sempre vou indicar para as pessoas assistirem lá o Hatcat Precure de 2010, ou Go Princess Precure de 2015, ou está Twink Precure de 2019, como séries propícias para quem quer ingressar nessa jornada, na jornada Precure. Mas eu afirmo, e mais um anime entrou nessa categoria de você poder assistir de primeira para se aventurar nessa franquia, é justamente a série que está em exibição esse ano, que começou agora, a Hirogaru Sky Precure. Ela une temáticas comuns que a gente vê em tokusatsu e também vê em filmes de heróis, em animes de slice of life e muitas outras coisas. Mas tudo com aquele enredo propenso do público infanto-juvenil, mas com aquelas lições de vida, aquelas lições bem, bem perceptíveis. Eu acho, sinceramente, para mim é uma quase certeza, para ter certeza tem que esperar o anime acabar, obviamente, que vai ocorrer só ano que vem. E detalhe, né? A premissa é que Hirogaru Sky Precure termine com 50 episódios. E faz tempo que um Precure não atinge essa marca de episódios, então é coisa pra caramba. Mas Hirogaru Sky Precure, definitivamente, pra mim é uma série que você pode começar assistindo ela. Quem nunca assistiu nada de Precure pode começar por essa sem nenhum problema, porque é fantástico. Eu me lembro que a Rafaela perguntou pra mim no Twitter do nosso grupo de amigos, ela perguntou se se o episódio seguinte de Precure, do segundo pro primeiro, se o segundo tinha mantido a qualidade do primeiro. Eu respondi pra ela, sim, manteve. Não foi acima, mas manteve. Aí o terceiro, como é tradição, e o terceiro teve mudança de diretor, como o Evilásio falou em outros momentos passados, é, tudo tem a ver com o novo diretor, isso é fato. Teve uma pequena queda técnica do terceiro episódio, em comparação com os dois anteriores, mas o enredo fluiu. O enredo fluiu. E o quarto episódio, meus amigos, o quarto episódio foi maravilhoso. Maravilhoso. É, o anime começou muito bem. Não vi o quinto episódio ainda, ainda vou ver. Tem que me reparar disso.
O quarto episódio é o teu preferido?
Até agora é.
Então, ó, até fica ligado no diretor desse episódio aí. Diretor ou diretora desse episódio aí, que talvez quando ela voltar no futuro você vai gostar de novo.
Provavelmente. Porque sua dica do diretor estava corretíssima quanto ao terceiro episódio.
É, sim, é assim. One Piece é assim. É. A gente já sabe quando o diretor é muito bom no episódio, a próxima vez que ele voltar vai ser outra coisa espetacular. O episódio 1015 foi uma diretora novata, mas foi uma diretora novata que tinha mandado bem pra caramba nos episódios antes e que tava todo mundo esperando voltar. E o episódio 1015 foi aquele espetáculo do ano passado.
Mas é isso. Tudo que eu tenho pra dizer nessa sessão Recadinhos Padrinhos, não sei o que o Lazo queira falar do novo Yopinã do Shimbun, mas tá maravilhoso. Pode assistir ele sem medo, por favor. Quem quiser assistir, quem quiser ingressar só por curiosidade, vê o primeiro episódio de leve, só pra ver se vai gostar ou não. Vai sem medo. Vai sem medo que Hirogaru Sky Precure está com início fenomenal. Fenomenal.
Show. Vamos então agora para as considerações finais. Agora sim, não tá errado. Vamos lá. Começando pela Jojo. Jojo, por favor, suas considerações finais sobre o cast.
Foi muito legal comentar a premiação. Foi um cast bem divertido. Assim, dia interessante pra gente pensar sobre premiação, o que podia estar, não tá. É, de novo, a gente não tá criticando o continuar, só tá pensando sobre premiação e tipo de coisa e tal. Foi legal conversar. Vejo vocês no próximo cast. Fiquem bem. E é isso. Obrigado por me ouvir.
Vamos lá, Rafa.
Do padrão, visita o Fly de Brasil, Kita Kurei. É isso. Estão mortos, mas estão lá. Ainda tem conteúdo.
Mortos, mas passam bem.
Exato.
Carlírio.
Agradecendo a todo mundo novamente. Visite lá no Twitter a conta Ikyodai, que é da iniciativa Kyodai. As notícias sobre animes e cultura oriental em geral, afins.
É só anime.
Agradecendo novamente a Rafaela, a Joana e o Evilásio.
E Bangá.
Todos vocês também. Visitem, como de costume, Anime Coach, Netwin, que são os blogs patronos aqui da podcast. Eu, particularmente, parabenizo o Crunchyroll pela iniciativa. Realmente, eu acho bacana. Ressalva sempre uma injustiça, é fato, mas não deixa de ter uma representatividade. E se a gente pensar como o site tem ganho e consistência, então quanto mais ações assim estiverem e ter aquela alcunha da Crunchyroll e a coisa ser bem feita, mais pontos positivos vai ter. Eu acho isso muito prazeroso e muito louvável. E o Crunchyroll Anime Awards 2023 foi uma bela... Deu uma bela... Uma bela subida na positividade em vários aspectos. Por mais que os colegas tenham apontado aqui pontos que precisem de melhorias. Se são urgentes ou não, vai caber ao Crunchyroll definir, obviamente. Mas, uma vez mais, agradecendo a todo mundo. Visite os demais blogs como de costume, por mais que estejam encerrados ou não, como o Shoujismo e seus podcasts, o Offled Brasil, o Anime Coach, o Iopinando, e por aí se segue, né? E daqui 15 dias a gente vai se falar novamente no Kyodai Podcast 194, que já tem tema. Um tema que a Joana atendeu um pedido meu, que eu fiz às escondidas, obviamente, mas ela atendeu ao pedido meu. Ela sugeriu um tema que foi aprovado pelo grupo, e o tema vai ser animes que não superaram, animes que ficaram abaixo de nossas expectativas pessoais. Então é um tema bem interessante, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bem abrangido, e que eu espero que a senhorita Joana participe, já que foi ela que indicou o tema, né?
Estarei aqui.
Lembrando que esses não são animes decepcionantes, tá? São animes que ficaram abaixo das nossas expectativas.
Nossa expectativa. É, de novo, não são ruins, só que não atenderam nossas expectativas, é só isso.
Isso.
Se são ruins ou não, vai ficar cada um definindo.
Exatamente. Tá.
Mas é só pra não perder o tempo. A gente já, teve um tema sobre animes decepcionantes, só pra deixar claro.
Isso é só meramente abaixo da expectativa. Não é exatamente ruim, concordo. De toda forma, aquele abraço pra todo mundo e a gente se fala daqui 2 semanas.
Ok. Visitem o Discord de Opinando.
Vou discordar naquele lugar lá.
É, também pra conversar com a gente, domingo a gente tem um call de animes, que a galera lá se reúne pra assistir anime junto, 3 animes por temporada. Essa temporada a gente tá vendo Monogatari, Todemo Skill e Vinland Saga 2ª temporada. A gente já meio que escolheu os animes da próxima temporada também, mas vocês podem chegar lá pra conversar com a gente. É isso, o cara já falou dos outros sites, então visitem todos eles. Ficaria muito feliz se visitassem eles, e um abraço a todo mundo. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau, tchau.
Alô.
Tchau.
Que foi esse barulho de fundo aí?
Do nada um carro.